São Tomé e Príncipe continua à espera dos resultados definitivos das eleições de domingo. De acordo com os dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições, a ADI no poder chega à frente com 25 deputados eleitos, mas perde a maioria absoluta. Em segundo lugar, o MLSTP elege 23 deputados e conta com a coligação UDD-PCD-MDFM para sustentar um eventual governo. Foi sobre este status quo que conversamos com o primeiro-ministro cessante e candidato a um segundo mandato, Patrício Trovoada, e com o seu adversário direto, Jorge Bom Jesus. A começar esta análise dos últimos dias, ouvimos Patrício Trovoada se referir aos sinais que o levaram a pensar, antes das eleições, que ele poderia guardar a maioria absoluta.
Há sinais que concorreram a essa confiança relativa na maioria absoluta. E eu acho que toda a gente viu esses sinais. Foi uma campanha com uma grande mobilização, uma grande adesão. Os adversários fizeram uma campanha muito morna, sem propostas. Nós fizemos uma campanha bastante pedagógica e, no comício final, tivemos mais de uma dezena de milhares de pessoas a assistir. Conseguinte, fazendo as nossas projeções, estávamos convencidos de podermos alcançar a maioria absoluta. Outra situação que é preciso perceber nas eleições é que as eleições também se ganham, sobretudo no dia das eleições. E, enfim, constatamos algumas situações, algumas irregularidades e ficamos surpreendidos com o número elevado de votos nulos e brancos. Praticamente 5% dos votos constatados no dia 7.
Constataram no próprio dia que havia situações anómalas e não apresentaram alguma reclamação na altura?
Em alguns casos houve reclamação, em outros não. Isso é uma questão, digamos, mais técnica. É por isso que eu digo que não se ganha uma eleição só durante o prazo do governo e durante a campanha, ganha-se no dia. Eu penso que o ADI, estando 5 forças políticas contra o ADI, os representantes da mesa do ADI, alguns não aguentaram a pressão. E houve falhas, nomeadamente no que diz respeito a esse volume inabitual de votos nulos e brancos. Mas todo esse processo eleitoral também permite recorrer, e nós recorremos. E a lei diz que, em sede do Tribunal Constitucional, no apuramento geral final, os juízes conselheiros têm que reapreciar também os votos nulos e brancos. Por isso, eu ainda...
O referido artigo é um bocado vago relativamente a isso. Dá para interpretar num sentido como no outro. Há reclamações, não há reclamações, votos brancos, votos nulos. Cada um faz a sua cozinha interna para proceder à recontagem dos votos.
É por isso que existe o Tribunal Constitucional, para fazer a interpretação. Ainda na última eleição presidencial em 2016, houve juízes que procederam à apreciação dos votos nulo e branco nos distritos. E há outros que achavam que não deviam fazer. Desta vez que temos um Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional deu a interpretação que ele é que tem que fazer no momento do apuramento geral final. Então vamos aceitar a interpretação do Tribunal Constitucional. Agora, não se pode permitir que partidos da oposição tentam ameaçar juízes, coagi-los, queimar bens públicos, etc., porque não querem que haja uma apreciação pelos magistrados dos votos nulos e brancos, sobretudo quando achamos que essa proporção é muito elevada.
Relativamente aos acontecimentos da segunda-feira, como é que os interpreta?
Temos uma leitura muito clara. Grupos de vadios, manipulados, encorajados por dirigentes políticos do MLSTP e da coligação. Nós temos vídeos, temos fotografias, temos testemunhas. É bastante grave. Queimar o carro de uma juíza, ameaçar de morte a filha da juíza. Isso é ação psicológica que provavelmente teve resultado, porque eu sei que a juíza ficou bastante afetada e, aliás, desistiu de continuar a exercer a sua função nesse caso de contagem. É de uma grande irresponsabilidade, porque trata-se de uma disputa e então o ADI também pode amanhã, se calhar, ir pelos mesmos caminhos e não aceitar os resultados e começar também a queimar, etc. Por conseguinte, reforcei as disposições para que isso não volte a acontecer. Agora, os responsáveis, a justiça está a fazer o seu trabalho.
Entretanto, temos de um lado um bloco de oposição que reclama 28 votos e o seu partido que recolhe um total de 27 se somarmos com os dois mandatos obtidos pelo movimento de Caué. como encara, digamos assim, o que virá a seguir?
Há etapas que são mais dos procedimentos legais e constitucionais. Depois há a leitura política. Eu preocupo primeiro com o meu país. Será que essas eleições definiram um quadro de estabilidade indispensável para São Tomé e Príncipe continuar a sua marcha? Não. Será que a luta pelo poder justifique nós estarmos nessa discussão? Não é? 27, 28, 25 mais 2, 23 mais 5. Eu acho que os problemas do nosso país são muito mais profundos. A fragilidade é grande, a volatilidade é grande. Convinha que os políticos tivessem um pouco mais de espírito de responsabilidade e esquecessem um pouco questões, eu dizia, quase alimentares, não é? Porque há muita gente aí que está à procura só do seu pão, que lhe foi retirado da boca há 4 anos. Bom, então, é verdade que, se nós olharmos os procedimentos, vamos ter que esperar a publicação oficial dos resultados. Um mês depois, a Constituição da Assembleia Nacional, e aí o partido mais votado, que será de certeza o ADI, é chamado para tentar apresentar uma solução de governo. O Presidente da República, nessa altura, irá apreciar. Ele é o mais alto magistrado da nação, ele é o garante do funcionamento regular das instituições, o que implica também a estabilidade. Ele irá apreciar se o ADI tem condições de governar ou não tem condições de governar, se outros têm condições de governar. E essa apreciação, no meu ponto de vista, não é só uma apreciação aritmética. Quer dizer, quando um partido, veremos o que, é que o MLSTP irá propor, se é que ele consegue um entendimento com o MDFM, PCD e outros. No caso do ADI, nós não estamos numa luta do poder a todo custo.
Qual é o tipo de acordo que passou com os dois deputados de Cauê?
Não, nós nunca falamos de acordo. Dissemos que temos contactos. São pessoas que nós conhecemos bem. São pessoas que, na altura, declararam-se independentes, deixando o MLSTP por incompatibilidades profundas com o MLSTP. De momento, parece-me bastante natural que possamos chegar a um entendimento.
Portanto, ainda não há entendimento?
Não há um entendimento. Há contactos, há disponibilidade, mas não há nenhum compromisso firmado. E eu digo isso também para todos os outros. Quer dizer que o MLSTP está na euforia. O MLSTP é um partido profundamente dividido. A coligação é uma constelação de vários interesses. E há um fator que é importante. O que é que fará Patrice Trovoada? Toda a gente que conhece um pouco a política santo-tomense sabe que há uma crispação da oposição à volta da personalidade de Patrice Trovoada, não é? As pessoas, se calhar, pensam que, bom, se Patrice Trovoada estivesse fora do cenário, seria mais fácil os entendimentos. Então, está tudo aberto.
Os dois deputados em questão têm alguma ligação com a Rosema? Se houver algum acordo, poderia haver alguma contrapartida relativamente à questão da Rosema?
Não há como não houve. Esses deputados, dois dos quais são proprietários da Rosema, eles tiveram que liquidar a dívida fiscal que eles tinham com o nosso governo, de 1 milhão e 300 mil euros. Por conseguinte, amigos, negócios à parte. Por isso é que está tudo em aberto. Se quer meu sentimento como político, movimentos distritais são perigosos para a unidade do Estado e a coesão nacional. Daí que tudo que nós temos como cenário, que foi designado livremente pelo povo santo-tomense, hoje parece-me não trazer ao país a estabilidade que o país necessita.
Se no final de todo este processo o seu governo não for considerado viável, o que é que acontece?
Depende do Presidente da República. E se o ADI não estiver no poder, o ADI estará na oposição, como já aconteceu algumas vezes, a maior força da oposição. Se nós não continuamos a ser poder, temos para nós resultados e a consciência tranquila de termos dado uma contribuição decisiva à luta contra a pobreza e à modernização de São Tomé e Príncipe e também, a algum brilho, a algum posicionamento novo de São Tomé e Príncipe na cena internacional.
Mesmo posicionamento não tem, evidentemente, Jorge Bom Jesus, candidato do MLSTP, doravante aliado à coligação UDD-PCD-MDFM e que tem afirmado nos últimos dias ter condições para governar.
Olha, de facto, a população está muito ansiosa, está expectante, tanto a população como a classe política e a própria comunidade internacional. Portanto, é algo que nós lamentamos, porque o poder e o ADI podiam perfeitamente poupar-nos deste exercício. Neste momento, pelas informações de que dispomos, o apuramento distrital de Caué está fechado, de Lembá está fechado e de Lobata está fechado. Portanto, neste momento está-se a concluir os apuramentos distritais de Água Grande, de Mesoche e de Cantagalo. Pelas nossas contas, não há qualquer hipótese do ADI chegar ao poder, porque nosso sistema é parlamentar. Tudo depende do número de deputados. Portanto, são 55 deputados. Quem tiver 28 tem a maioria. E neste momento, pelos dados provisórios da própria Comissão Eleitoral, o MLSTP tem 23 deputados e a coligação tem 5. Portanto, são 28. Nós temos um acordo de incidência parlamentar, portanto, a oposição ganhou as eleições com esta maioria de 28 deputados.
A estratégia da ADI vai consistir, pelo menos é o que consta até ao momento, vai sujeitar-se aos votos no Parlamento. E nessa ótica diz que do outro lado, do lado da oposição, há divisões.
Não há divisão nenhuma. Quando muito o ADI é que quer dividir para melhor reinar, que é o que o ADI melhor sabe fazer. Portanto, nós pedimos ao ADI encarecidamente, em nome deste povo soberano que se exprimiu nas urnas, que poupem este povo de mais sacrifícios. Um partido que, apesar de estar à frente, não tem sustentabilidade parlamentar porque não tem maioria. Vai nos fazer perder mais 2 ou 3 meses em que o país fica sem orçamento, sem um governo, os parceiros todos petantes. Portanto, nós vamos ter um país parado durante 3 meses para poder só arrancar a partir de janeiro do próximo ano. A estratégia de compra de deputados, porque acha que aquilo que fez no passado poderá funcionar este ano, não vai funcionar, porque se não conseguiu comprar as pessoas através dos votos, não vai conseguir comprar no Parlamento.
Há disciplina entre os deputados que o MLSTP conseguiu fazer eleger?
Naturalmente. Nós reunimos todos os deputados eleitos, os 23 do MLSTP, mais os 5 deputados da coligação, no sentido de chamar, sensibilizar, mobilizar e chamar a atenção à responsabilidade, à tamanha responsabilidade que pesa sobre cada um de nós. E este povo, e sobretudo os jovens sofredores, estão atentos e já avisaram. O comportamento dos deputados vai ser escrutinado pela população. Portanto, se eventualmente algum deputado irresponsável tentar vender a sua alma para o ADI. Isto que fique muito bem claro.
Como é que estão os contactos com os 2 deputados que foram eleitos em Caué? São antigos membros do MLSTP e eles, agora neste xadrez, poderiam ter também um papel importante.
Sabe, eu sou democrata, não fecho as portas em política, nós deixamos sempre uma janelinha aberta, uma porta aberta. O que diz é verdade. O ADI estrategicamente arquitetou até isto, portanto, este movimento, sabendo que Caué é o nosso bastião. Portanto, o Caué nunca votou em direção contrária, sempre foi muito fiel ao MLSTP. E estes 2 deputados são antigos deputados do MLSTP, praticamente a dissidência foi há 4 meses. E, de facto, estrategicamente, tanto inclusivamente no terreno, mentiram à população. É por isso que há alguma ebulição também lá em Caué, porque disseram-lhes que eram uma ala do MLSTP. E hoje eles reconhecem que, afinal de contas, esses 2 deputados obtidos são para engrossar as fileiras do ADI e a população, neste momento, está uma tensão ao nível do governo.
Relativamente ao acordo que foi estabelecido entre o MLSTP e a coligação, já distribuíram pastas?
Não, está tudo neste momento em aberto, até porque nós não gostaríamos de colocar a carroça antes dos bois, mas está tudo em aberto. O que é verdade é que o que eu gostava aqui de afirmar é que trata-se de um grupo bastante homogéneo, porque nós sofremos em conjunto.
É um acordo em que a coligação vai apoiar no Parlamento o MLSTP ou a ideia é que a coligação participe no governo convosco?
É um acordo tipo geral de incidência parlamentar, mas que abre possibilidades. Nós depois, em conjunto, vamos trabalhar os meandros deste acordo, mas está tudo em aberto. Há muitas afinidades entre nós, seja através do Parlamento, seja ocupação de uma outra pasta, até porque mesmo ao nível da Assembleia haverá necessidade de acertos por causa da presidência da Assembleia, das várias comissões, enfim, há muita vontade de trabalhar em conjunto.
Vocês já começaram a esboçar um programa governamental? Vocês já definiram quais vão ser as vossas prioridades comuns?
Naturalmente. Marcamos uma comissão política do MLSTP para, de forma concomitante, estamos a travar essa batalha no sentido de conseguirmos esclarecer e chegar ao poder, ao nível político, não é? E eleitoral, através dos nossos juristas, mas, ao mesmo tempo, já começamos a trabalhar, criar comissões para o organigrama do governo, portanto, comissões para trabalharem o programa do governo também à luz do nosso manifesto eleitoral e depois uma comissão para trabalhar sobre um programa de emergência. Porque, de facto, nós, durante a campanha, nós dissemos que este país está, sobretudo ao nível dos hospitais, estão praticamente sem medicamentos, sem reagentes, e é preciso um programa de emergência neste momento ao nível da saúde, mas também ao nível de outras áreas, como a água, falta de energia. Nunca se teve tantos apagões dia e noite como agora. E todas essas questões nós estamos a sintonizar com os nossos parceiros da coligação, ouvir também o programa que eles gizaram, que eles buçaram, para encontrarmos afinidades, porque tanto na Assembleia ou se forem para o governo, nós depois temos que ter algum denominador comum nessa matéria. Mas, grosso modo, quer dizer, vendo as urgências deste país, é que o país foi desconstruído durante esses 4 anos. Inclusivamente, basta dizer que ao nível dos negócios estrangeiros, os próprios parceiros, ao nível da política externa, não sabem com que linha cozer. Qual é a ancoragem neste momento de São Tomé e Príncipe? Continua a ser Angola, a CPLP, os Palopes e tudo isto? Ou está pelas bandas de Ruanda, do Mali e outros países, sem nenhum desprimor por esses países, Gabão e os outros? Portanto, nós temos que redefinir a nossa própria ancoragem estratégica, os nossos parceiros tradicionais, os nossos parceiros estratégicos. Nós temos que clarificar muita coisa e depois, mais do que isso, o que me dizem é que, ao nível macroeconómico, há buracão, o endividamento subiu exponencialmente. O próximo governo não vai ter mãos a medir. O esforço que nós fizemos para chegarmos ao ponto onde nós chegarmos e sermos alternativa em termos de governação nunca será comparável com o que nos espera para, pelo menos, colocar este país sob os trilhos do desenvolvimento, para começarmos a dar sinais de alguma vitalidade, porque este país está à beira da bancarrota.
Era Jorge Bom Jesus, candidato da oposição ao posto de primeiro-ministro, e anteriormente ouviram também o candidato a um segundo mandato, Patrício Trovoada.